Dou as boas-vindas à Graça Franco, também ao Henrique Monteiro, o Sérgio Costa, em direto dos Estúdios do Porto. Vamos então aqui conversar durante uns bons minutos. E começando pelo Orçamento de Estado, está aprovado, não é? E pronto, tem sido um dos temas do dia a discussão, que foi dominada pelas propostas de redução do IVA, da eletricidade, para os 6%. Todas elas chumbadas. E se calhar começaríamos mesmo por aqui. Dá-me vontade de dizer aquela frase da peça do Shakespeare, Much Ado About Nothing. Mas pronto, vamos. Como é que vocês olham para os avanços?
É muito barulho para nada.
Como é que olham para os avanços e recuos destes últimos dias de debate? Graça, alguém fica bem aqui neste quadro?
Olha, não, acho que ficam todos bastante mal, exceto o PS, claro que sai, pronto, direitinho, contentinho, com o seu primeiro orçamento aprovado, aparentemente sem cedências, porque, como sempre, basta a coisa estar a correr um bocadinho mal, ameaça logo de demitir-se, não é? E como parece que o Parlamento vive no terror de que o governo se demita, sobretudo alguns partidos, acho que foi, por exemplo, o caso do CDS, só pode ter sido o terror da demissão do governo.
Ter medo de perder a representação parlamentar numa próxima legislatura. O Partido Socialista e o governo jogaram com isso.
Bom, seguramente, porque o que eu acho é que, de facto, para quem quer tanto descer a carga fiscal, não aproveitar a oportunidade de descer a carga fiscal sobre o IVA da eletricidade, que aliás tem um efeito multiplicador na economia, ou seja, se for para a totalidade, como queria o PC, dos consumidores, abrange a indústria, portanto, abrange qualquer produto e, portanto, a descida de preços em cadeia, portanto, beneficia todos de várias maneiras, não se entende como é que o partido que fez parte do governo que subiu o IVA da eletricidade, 6 para 23 na altura, de forma extraordinária, porque estava obrigado a isso de acordo com o acordo da Troika que tinha sido assinado pelo governo anterior, e com essa justificação não aproveita esta primeira oportunidade de reverter a medida e a perde, abstendo-se porque disse que não sabia quanto é que isso custava. Ora bem, é fácil fazer as contas. Na altura se poupou em média... se gastou em média mais 11 euros de eletricidade e gás, é agora pegar na média das faturas e fazer a continha, pede-se aos serviços do Parlamento e calcula-se o que é que isso significa. É verdade que o governo dizia isso ia custar 850 milhões de euros no próximo ano e, portanto, é uma medida não revertível pela qual é preciso encontrar esse dinheiro. Muito bem, mas se o governo diz que a situação económica
está
agora
melhor,
é completamente diferente.
Há um excedente.
Há um excedente e, portanto, o próximo ano correrá melhor. Então é a altura exatamente de descer a carga fiscal.
Esse
em relação
ao
CDS, então eu não vejo nenhum racional.
É o partido que mais critica o peso da carga fiscal, ou um dos partidos que mais criticam.
Sim, já estou com a Catarina Martins, de facto, então calem-se.
Exato, não usem mais essas duas palavras, foi a expressão de Catarina Martins. Henrique, este é um bom ponto. Percebe-se que o governo, que sublinha, enfim, ser executivo, que repõe rendimentos, que reverte medidas que considera injustas, não encontrar aqui, de facto, uma fórmula para repor a taxa de IVA nos 6%, que era o valor anterior à intervenção da Troika.
Eu tenho uma interpretação
diferente.
Perdão, tenho uma interpretação um bocadinho mais terrorista. Eu acho que ninguém queria baixar o IVA nenhum e que isso foi tudo, andaram todos a empurrar uns para os outros e a fingir que queriam baixar e depois ninguém queria. É a primeira coisa. A segunda coisa é que acho imensa piada quando o Partido Socialista diz: não, isso custa muito, não se pode baixar, os impostos nunca se podem baixar, o que quer dizer que as subidas extraordinárias todas foram todas extraordinariamente definitivas, porque nada se pode mexer.
E bem feitas, ainda por cima bem feitas.
E bem feitas, não é? Aquela coisa que eles criticavam imenso, o brutal aumento de impostos, isto não se pode mexer. Porquê? Porque, vocês reparem uma coisa, se a gente começar a olhar para os números como eles são, e era assim que eu penso que a oposição devia discutir com o governo, e não com esta coisa, tira-se da eletricidade, põe-se numa coisa, porque isto que a Graça graça disso, por um lado é verdade, tem um efeito multiplicador, mas por outro lado, eu como sou mais velho e mais cético, também tinha no caso da restauração, e eu não vi baixa de preços nenhum na hotelaria e restauração por terem baixado de 23 para 13. Bom,
não, mas viste a manutenção do emprego, por acaso, e o aumento do emprego.
Não sei se vi sequer na manutenção do emprego ou se isso é.
E o aumento?
Não, o que a gente vê é que há muito mais turistas, e isso não teve nada a ver com a taxa ter reduzido, tem a ver com outros fenómenos. Muito bem. Agora, posto isto, o que eu acho que a gente tem que ver é assim: a poupança em Portugal nunca foi tão baixa e a carga fiscal nunca foi tão alta. Isto quer dizer o quê? Que os portugueses não conseguem poupar porque estão a pagar para o Estado. É só isto, quer dizer, não tem outra leitura absolutamente nenhuma. E isto é que é preciso discutir.
Ora bem, ou seja, devia ser uma discussão bem mais abrangente.
Com certeza, aliás, porque o que os partidos de oposição fazem, quer dizer, o governo. Eu acho que o Partido Socialista não saiu nada bem, porque um partido que diz se baixarem o IVA na eletricidade a gente corta no Serviço Nacional de Saúde é um governo que está maluco. Quer dizer, já está não sei onde, está na estratosfera.
Não, o pior não é existe. Que o próprio PS, deixa-me só em reforço a tua ideia, se propõe cortar nos consumos intermédios do Serviço Nacional de Saúde no, 100 milhões de euros, sim, praticamente.
Mas, portanto, mas depois dizia que ainda gostava mais na saúde. Está bem, mas quer dizer, isto é uma coisa que eles estão completamente doentes, que não faz sentido nenhum. E os outros partidos, o que parece que querem fazer e que também não faz sentido absolutamente nenhum, é governarem através das medidas pontuais do orçamento. É assim, dá cá mais 10 mil que é porque quero mais 40 funcionários ali. Dá cá mais 100 mil porque eu quero não sei o quê.
Troca e agora quer mais.
Isto só faz sentido, não é? A gente tem um governo que foi, passou no Parlamento e o governo é que tem que conduzir. Quem é da oposição tem que ter alternativas e essas alternativas não são assim uns pontinhos aqui e outros ali. Quer dizer, não me parece que isto seja um caminho. É claro que se há discussão no, na especialidade, é para ela ser feita em fino. Mas para ser feita em fino, dentro daquilo que já estava aprovado na generalidade.
Vamos,
que eram os números macro, digamos.
Se é possível ouvir o Pedro Santos Guerreiro. Pedro, que avaliação destes avanços e recuos em torno da taxa de IVA da eletricidade e que se alguém fica bem neste quadro?
Olá, Pedro. Há leituras políticas, mas antes disso também vale a pena olhar para o seguinte. Entre o que foi a aprovação na generalidade e o que foi a aprovação final, não estamos a falar de grandes alterações. Foram mais de 100 e tal milhões de euros de despesa do Estado e as maiorias negativas representaram, ou melhor, as medidas aprovadas pela maioria negativa representaram cerca de 40 milhões. Portanto, o orçamento final acabou por ser muito parecido com o orçamento inicial. Mas há aqui um sinal político muito forte no que diz respeito às maiorias negativas, que esteve prestes a extremar-se na questão do IVA. As contas para o IVA não são idênticas quando afirmadas quando calculadas pelo governo, que são quase 800 milhões de euros, ou quando calculadas pelo PSD, que são cerca de metade. De qualquer forma, o valor era suficientemente grande ou para pôr em causa o excedente que está previsto para este ano, esse excedente desaparecia, ou então para pôr em causa aquilo que era a estrutura em que o orçamento foi preparado. E o PSD, de facto, não fez nenhuma contrapartida credível para a compensação dessas medidas. Aliás, o PSD começou por dizer que fazia cortes nos consumos intermédios, e vale a pena lembrar que metade dos consumos intermédios são do Serviço Nacional de Saúde, portanto era difícil mexer nos consumos intermédios sem tocar no SNS. O Bloco de Esquerda disse logo que não. E, portanto, o PSD teve que mudar de estratégia, depois a estratégia já soube um corte nos... Sim, mas estamos a falar de um corte muito pequeno, não é? Claro. Começou por 20 milhões, depois já só era 8 milhões, quer dizer, um corte de 8 milhões para compensar uma medida de centenas de milhões de euros não ia compensar rigorosamente nada. Portanto, acabou por ser muito mais coerente a posição do PCP, por exemplo, que fez uma proposta com pés e cabeça para o IVA da eletricidade, do que a proposta do PSD, que foi mudava todos os dias. Não é?
A forma com pés e cabeça, mas sem contrapartidas.
Não, de acordo, mas era com pés e cabeça no sentido que era...
É mais fácil, porque a gente
legal,
diz assim, olha, a gente corta e não quer saber do déficit.
Era que a União Europeia prevê para as medidas do IVA, ao contrário do que propôs o
quer o PS, quer o... Que era
o Pedro Santos Guerreiro focou aqui a questão das coligações negativas. Há várias medidas que foram assumidas numa chamada coligação.
Olha, eu discordo completamente dessa terminologia. Sim. E acho que é curioso como o António Costa consegue pôr todos os jornais e toda a comunicação social do país a dizer esta coisa extraordinária.
Daí chamada de coligação negativa. Não?
Esta é coisa extraordinária. Tudo aqui, tudo que não for não concordar com o PS é uma coligação negativa. Quer dizer, mas é negativa porquê? Eu nem acho muito importante esta história do IVA, nem acho que os partidos deviam governar, como disse, através de medidas pontuais no orçamento. Mas também não percebo, por exemplo, a história do metro, para mim, não tem pés em cabeça. A do metro circular não tem pés em cabeça.
Henrique, sinais é que...
Agora, chamar negativo... O primeiro sinal é que o Costa consegue convencer os jornalistas e o povo em geral que tudo o que é contra o Partido Socialista é uma coligação negativa.
Quando há uma...
É extraordinário.
Quando os vários partidos...
Não, Sérgio, mas deixa-me só dizer, há coligações negativas quando há interesses opostos, com razões opostas, votam para derrubar um governo ou para derrotar uma medida com interesses opostos. Olha, quer dizer, quando se acaba com a linha circular do metro, não há interesse oposto nenhum, querem todos mesmo acabar com a linha circular do metro.
Mas não há um sinal político?
Ah, claro que há, não é? Quer dizer, há um sinal político que é dizer ao Partido Socialista, sobretudo por parte da esquerda, porque o António Costa, como é esperto e é inteligente e não sei o quê, e é muito batido, ele no fim vem criticar o PSD, mas ele tem que se queixar é dos parceiros. Porque quem dá esta possibilidade ao PSD de estar à bica de aprovar uma descida do IVA ou de acabar com o metro circular ou de não sei o quê, são os parceiros dele, não é? Dele? António Costa, os antigos parceiros. E, portanto, aqui não há nenhuma coligação negativa. Aqui o que há é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda a dizer, atenção, doutor Costa, que nós também nos podemos aliar ao PSD.
É esse o sinal que está a ser dado?
Por acaso, aqui discordo do Henrique só numa coisa. Acho que se aplica o termo coligação negativa no sentido exatamente que ele disse, porque foi por interesses opostos. Ou seja, o PSD quis acabar com a circular para marcar pontos.
Estás a fazer intenção.
Sim, agora a intenção.
Não,
espera, mas
fazer...
o PSD tinha um outro problema, que era fazer a linha de Louros.
Espera lá, deixa-me só dizer uma coisa.
Havia interesse óbvio.
Mas os interesses são opostos.
Os interesses ali são opostos.
Não, os interesses é acabar com a linha. Não são interesses opostos. Quer dizer, não é um.
Não, um quer não acabar com a linha por um motivo e o outro quer acabar com a linha por motivos completamente diferentes.
Porque acha que, tecnicamente não conhece. E o outro acha que tecnicamente também não. Aliás, isso, eles dizem o mesmo. Dizem que tecnicamente não faz sentido uma linha circular.
Sim, mas é que nós sabemos perfeitamente porque é que o Bernardino Soares quer que não faça sentido a circular.
Vamos avançar.
Sabemos, não. Interpretas tu a ideia dele. Tu estás dentro da cabeça do Bernardino Soares, coisa que não deve ser muito agradável, porque ainda acabas a dizer que a Coreia do Norte é uma democracia.
Gostava também de vos ouvir falar sobre a diretiva do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que obriga os procuradores ao cumprimento de ordens superiores. Portanto, esta orientação resulta da polémica em que os procuradores do caso Tangos foram impedidos de chamar Marcelo e António Costa como testemunhas, e os magistrados já vieram dizer que é um atentado à justiça e à democracia. Pedro Santos Guerreiros, é mesmo assim?
Esta decisão, sobretudo pelo caminho que permite, ou seja, pela amplitude do que pode vir a acontecer no futuro, em relação à perda de autonomia, ou seja, à obediência hierárquica que fica imposta, pode dar para tudo. E o para tudo inclui medidas certas e inclui medidas erradas. E, portanto, eu sou muito sensível, para dizer o mínimo, aos argumentos do sindicato, que saíram agora, esta tarde, uhum. e que veem nisto um dia negro para o Ministério Público. Porque, de facto, dizer, a justiça tem que... É evidente que a justiça não pode ser usada para fazer política, mas se um magistrado decidir que há pessoas da política que devem ser chamadas e devem ser ouvidas, ele deve ter autonomia para isso e não deve ser proibido por uma ordem hierárquica enfim, que o impeça. Portanto, eu receio que esta medida venha pelo menos a permitir ser ter uma utilização muito, muito negativa. E para já, também creio que vai pôr, enfim, já está a pôr em brasa a situação dentro do próprio Ministério Público. E vamos ver como é que isto evolui.
Henrique, partilhas desta preocupação do Pedro Santos Carreiro?
Partilho e concordo, embora haja que dizer, quer dizer, é necessário dizer que o Ministério Público é, por lei, uma estrutura hierárquica. Ou seja, quer dizer, não há o sistema de independência que há na magistratura judicial, em que cada juiz é verdadeiramente independente de qualquer hierarquia ou de qualquer outro poder. Na Procuradoria ou no Ministério Público há, de facto, hierarquia. Agora, se essa hierarquia serve para proibir um procurador de chamar quem ele entende, isso aí já é mais discutível. Quer dizer, eu sinceramente não sei até que ponto é que pode ir esta coisa hierárquica, mas basta nomear. Quer dizer, quem tem a possibilidade de nomear procuradores para cada processo é a hierarquia. Não há o princípio de juiz natural ou de procurador natural.
Não, pois é isso que me preocupa mais. Ou seja, neste Conselho Consultivo, o parecer do Conselho Consultivo diz-nos que há uma hierarquia, isso nós já sabíamos, que tem que se obedecer à hierarquia, também já sabíamos. Já sabíamos, aliás, desse poder da hierarquia, que é um poder implícito, porque pode mudar o procurador, pode mudar o processo, ou pode avocar até a hierarquia, o processo, e tirá-lo de qualquer outro procurador. Agora, o Conselho Consultivo diz que sim, que pode haver ordens e que essas ordens não têm que ficar registadas nos autos.
Isso é que é pior.
Isso é que eu acho muito grave.
Isso é que é mais grave.
Porque
é
vamos
falar. Retira transparência aos processos.
Eu acho que vale a pena lembrarmos porque é que isto surgiu. Surgiu no caso Tancos. Porque o diretor do CIAMP, Albano Pinto, na fase de inquérito foi proibido, digamos, de ouvir Marcelo e Costa que queria chamar, não é? Portanto, ou proibiu os outros procuradores de ouvir Marcelo e Costa. E, de facto, os procuradores exigiram que essa ordem fosse escrita. E disseram assim: ah, não podemos ouvir, então faça favor por aqui nos autos, que não podemos ouvir. E foi a partir daí que a Procuradoria disse: ah, então vamos pedir aqui um parecer ao Conselho Consultivo para saber se de facto isto é assim ou não. Ao mesmo tempo que os magistrados, não é, do Sindicato do Ministério Público pediram ao professor Luís Fábrica, que foi aqui nosso colaborador durante muito tempo, faça lá também um parecer. E hoje mesmo.
Que contraria as conclusões.
Foi, exatamente, contraria totalmente as conclusões.
Não é um retrocesso.
É um retrocesso. É um retrocesso absoluto e é, de facto, aí sim a politização. Já há politização, porque o procurador é sempre nomeado politicamente. Depois há...
Mas nós também temos um sistema de Ministério Público. Eu agora não estou a dizer que esta medida é boa, também não me parece. Mas nós temos um sistema de Ministério Público que é muito raro, não é? Porque a maior parte dos Ministérios Públicos dependem diretamente dos Ministros da Justiça, ponto final, parágrafo. E são hierárquicos. Isto no mundo todo são os defensores do Estado, não é? São os defensores do Estado. E, portanto, em contrapartida, têm...
Está-se a rir de nós ou o que é isto?
Não, há algumas dificuldades no contacto.
Não estava ninguém a rir, isso era uma interferência.
Exato, era apenas uma interferência.
Era o próprio que estava a falar e a rir-me ao mesmo tempo. Mas há uma. Em contrapartida, eles não têm a posição que cá têm nos tribunais, não é? Estão ao nível da defesa. Ora, cá eles têm uma série de prerrogativas e dizem que são independentes. Portanto, é diferente.
Pedro Santos Guerreiro, para concluir.
Pedro?
Isto jamais aconteceria com o anterior Procurador-Geral. Também vale a pena lembrar isso.
Me parece.
Anterior Procurador-Geral recebeu muitos elogios por ser contra os poderosos e por ter a coragem da justiça, mas em grande parte esses elogios que recebeu têm a ver não com a sua atividade direta, mas com aquilo que deixou que os procuradores fizessem. Ou seja, a anterior Procuradora-Geral, Joana Marques Vidal, deu uma grande autonomia e uma grande proteção a essa autonomia dos procuradores. E a atual Procuradora-Geral pensa de maneira diferente, como se vê, e isto não é de facto um retrocesso e que jamais aconteceria com Joana Marques Vidal. Estou completamente convencido disto.
Graça Franca, Henrique Monteiro e Pedro Santos Guerreiro, Sérgio Costa, despedimos-nos deste Conselho de Diretores, não é?
Outros assuntos para tratar na próxima semana.
Exatamente.
Quanto marcado na próxima quinta-feira.
Uma boa semana. Faltam agora 8 minutos para as 8.